É, MC Solano, no podcast do Matando Robôs Gigantes. Luca e Ray no planeta Pokémon. Chato eu sei, mas o filme é meio bom. Vou contar pra você, tem humor, tem magia. Ctrl C, Ctrl V da antiga trilogia. Faz-me competente, cavalo com cara de gente. Levo no espaço que nem a fada do dente. Enche a nave de Porg, agrada a criançada. Aquela jornada do fim não serve mesmo pra nada. Esse planeta é de sal, Chewbacca não come animal. As lutas são horríveis, cadê o Darth Maul? Rap do Jedi, aqui no MRG. Cinema é assunto nerd na segunda pra você. A primeira ordem nós vamos combater. É hora do Jedi mamar na teta do ET. Rap do Jedi, aqui na MRG. Cinema é assunto nerd na segunda pra você. A primeira ordem nós vamos combater. É hora do Jedi mamar na teta do ET.
Suga!
Boa noite!
Bom filme!
Não é.
Com certeza não é.
Estamos começando mais um Matando Robô Gigante.
Suga!
Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com
Afonso Starkiller Solano.
E diretamente de Brasília,
Diogo maior, mais poderoso e vai morrer do mesmo jeito no final.
E da gaveta filmes, senhoras e senhores.
Anderson Palpatine Skywalker. Gaveta.
Caralho, puta.
Olha só, eu preferia. Eu cheguei na fase que eu prefiro que a gaveta filmes edite e trabalhe Star Wars. Que a galera lá falhou de não tá boa, não.
Seria possível a Gaveta Filmes consertar essa nova trilogia Star Wars só na edição, Gaveta?
É o Gaveta Cut.
É possível, o Gaveta Cut é possível.
Pra quem não conhece, o Gaveta faz edição de vídeo aí, quem quiser, né? Festa de aniversário, bar mitzvah.
Pô, faço isso tudo. E se eu fizer aí o Gaveta Cut no Star Wars, pode deixar que eu vou botar uma porrada de insert do Chaves no meio dele.
Cara, pô, tá puxando Chaves, cara. Eu botei hoje no meu Twitter lá que eu acho que o Law & Order, ele é o Chaves da TV a cabo. Já repararam nisso?
Caraca. Não, vamos entender por quê. Calma aí.
Você liga a TV a cabo. Tem, tipo, 8 canais que passam Law & Order. Porque o Dick Wolf fez 1 milhão de Law & Order, né?
Não, e ele fez não só Law & Order, né? Ele fez Law & Order e outras séries que são iguais a Law & Order, que tem nomes diferentes.
Então, é tudo Law & Order e alguma coisa. Criminal Intent, né? Internet Affection. Tudo Law & Order e alguma coisa. E aí é tipo, a TV a cabo, acredito eu, hoje só sobrevive por causa de Law & Order. Eu acho que a única coisa que as pessoas continuam querendo assistir. Porque todo mundo que eu falo, pô, não vai desassinar aí a TV a cabo e tal. Hoje tem um monte de coisa aí, streamer. Pô, mas preciso do meu Law & Orderzinho, né?
Não, mas olha só, deixa eu só.
Tá lá Olivia lá resolvendo os crimes.
Olha só, vai tomar no cu. O Dick Wolf, cara, quando o Bruno nasceu, eu fiz uma postagem no Instagram em homenagem ao Dick Wolf.
Ok.
O Dick Wolf, com as maratonas de Law & Order e de outras séries dele, eu enlouqueci, eu achava do caralho, porque o Bruno não dormia de madrugada.
Uhum.
Eu ficava com ele no colo 6-7 horas, então, direto, até ele passar a cólica maluca lá.
O Gaveta seria um bom personagem de algum Law & Order. Ele é justamente o cara do TI, o cara do vídeo.
Esse cara fez 90 programas, fez tudo, e eu não vi nenhum.
O quê? Vocês
estão falando desse treco? Nada. Parece que eu tô ouvindo um papo sobre anime, assim. Eu não faço ideia do que vocês estão falando. Por isso
como
que eu tô
assim? Quieto.
Mas ele, esse cara é tipo a Maria Bethânia. Você já ouviu uma música dela, mas você pode não saber. Você provavelmente não sabe que é dela, mas você já ouviu uma música dela.
Mas a gente sente no coração.
Então. Ele tem um estilo, cara.
Pra mim tinha a ver com o CSI, essas coisas assim. Não tem nada a ver, né?
É parecido. É parecido.
É. O CSI não é dele, mas é tipo a vibe dele.
Não sei, gente.
Não, mas o Gaveta, ele seria o gordo da TI. Então ele não tá mais apto pra ser o gordo da TI.
Porque na vida real eu fiz a bariátrica, mas na série eu tomei um tiro, entendeu? E aí o tiro...
Isso!
Vazou meu intestino. Aí eu fui operado em cima da hora e aí eu sou agora um novo policial. Voltei mais magro. E eu sinto um cheiro de pólvora constantemente na boca.
O Dick Wolf escreve esse arco porque você, ator... fez bariátrica. E aí na série tinha que ter uma explicação.
O tiro que rasgou o intestino. E aí é horrível a cena, sai sangue e cocô pra tudo quanto é lado. Meu Deus!
Inclusive, acabamos de criar um novo Law & Order, não sei se vocês perceberam, que é o Law & Order Fat Crime Division.
Vai ser assediado em peso.
E aí é o Gaveta lutando pra conquistar o status de gordo novamente.
Isso. E, aí, olha que maneiro. O Gaveta, ele é um detetive que era da Fat Crime Division, que investiga só crimes contra pessoas obesas. E aí ele tomou um tiro e aí ele emagreceu. A gente tá escrevendo junto aqui, eu sei que não é montando rua. Ele tomou um tiro e ele emagreceu. E aí quando ele volta à força, os outros, né, o resto da galera da Fat Crime Division...
Eu não vou deixar ele entrar.
Tem preconceito, exatamente, Beto. Tem preconceito.
That's not how the Force works.
Senhoras e senhores, 2020 chegou e Star Wars, a terceira trilogia, finalmente terminou. Gavetinha, por favor, traga-nos a sinopse de Star Wars, a Ascensão Skywalker, ou The Rise of Skywalker, como o Afonso preferiria.
Olha aí, Beto, você não botou um I nesse Ascensão aí não, né? Foi um I que eu ouvi?
Não botei, não, foi Ascensão.
Raider! Como vocês ouviram na abertura desse podcast, nós tivemos a Rey, que até então não sabemos o nome, terminando o seu treinamento Jedi. Nós tivemos também a morte de Luke Skywalker, uma morte muito triste, uma morte muito sofrida, e o nosso querido Kylo Ren assumindo o papel de líder da Ordem Suprema Medieval de Satangoi, sei lá o nome desse treco. Aflição Skywalker. Nós temos a volta de todos esses heróis, a conclusão da saga da nova trilogia, e nós temos a resposta daquela risada. Será que Palpatine voltou? Será que Palpatine não voltou? Será ele o vilão desse filme? Será que a resistência vai morrer para a nova ordem, para a super ordem, para a ordem do infinito, para a ordem da puta que o pariu?
Olha aí que beleza. É bom a gente explicar primeiro que esse programa terá heavy spoilers.
É, até pra ajudar as pessoas pra não irem no cinema. O que a gente quer fazer com você é te livrar desse gasto de dinheiro. Vai ver Frozen 2.
Isso. E falando em gasto em dinheiro, é bom também a gente esclarecer que eu e o Didi fizemos questão de não gastar o nosso dinheiro.
Exato.
Nessa porcaria e não fomos assistir, nem vamos assistir.
A gente tem duas pessoas que vão te ensinar. Através do exemplo, que somos eu e Afonso, e duas pessoas que vão te ensinar.
Através da dor. Através da dor transforma.
E aí, Beto?
Olha, eu vou te ser muito honesto, não sei se o Gaveta concorda comigo ou não.
Uhum.
Eu acho que estamos diante, senhoras e senhores, da pior obra que leva a assinatura Star Wars já feita em qualquer mídia. Em qualquer mídia.
Impossível,
eu não
cara.
Vi. Eu vou te falar, cara, eu fui no cinema, tipo, pô, as pessoas falando mal. Quando a gente gravou o Mandaloriano, que foi o podcast passado,
isso.
O Afonso ia falar, puta, não vou. Eu falei, não, eu vou. Ele, cara, você vai perder seu tempo. Eu falei, puta, eu ainda acredito. É Star Wars, velho. É Star Wars. Eu já comprei a minha entradinha pra ir no parque do Star Wars ano que vem. É Star Wars.
You will be destroyed.
Velho, é tipo a pior parada que eu já vi de Star Wars. Se Star Wars fosse isso... caralho, velho.
Deixa eu só botar um ponto aqui em cima do que o Roberto falou, porque eu acho que nada jamais supera duas obras de Star Wars. A primeira é o especial de Natal de Star Wars e a segunda é Caravana da Coragem.
É pior.
Tá?
Não, peraí.
É muito pior, Caravana da Coragem. É muito pior do que Caravana da Coragem de jogo.
Tá, deixa eu fazer um disclaimer aqui pro ouvinte. Você que tá chegando agora, você quer conhecer Beto Estrada, você fala assim, qual é o pior filme da vida do Beto Estrada? É o pior filme que ele viu recentemente. É sempre o pior
isso,
filme que ele já
isso
viu.
Isso é verdade. Esse isso é
o pior de todos!
Exatamente. Ô, Gaveta, no programa passado, o Roberto ele deu a seguinte declaração. Dragon Force é o restart do heavy metal.
É.
Aí logo em seguida que ele falou isso, ele falou o seguinte. Mas, pô, eu acho que o álbum dele, o Through the
Fire Flames,
tá entre os maiores álbuns de metal da história. Essa complexidade de personagem, de escrita do Roberto Duque Estrada, é o que não existe em Star Wars mais. Não tem. Gaveta, você vai conseguir defender dessa vez? Pô. Porque The Last Jedi você defendeu com afinco.
E continuo defendendo.
Tá.
Olha só, eu não acho essa bosta astronômica que o Beto acha.
Você não acha? Você achou ok?
Sério? Ah. Não é que eu acho, não acho uma bosta astronômica, eu só acho decepcionante, assim. Antes, deixa eu só entender uma coisa. Eu quero entender não só o Didi, mas especialmente você, Titio Afonso.
Opa!
Você, você meio que não gostou do Force Awakens?
O Force Awakens eu achei ok.
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 Aí o Last Jedi você abominou.
Eu não cheguei a abominar, mas eu achei bem fraco. E eu consegui enxergar ali que eles estavam junto, de novo, com tudo que a gente sabe sobre backstage, pessoas que a gente conhece e tal, que a Disney estava completamente perdida e que a partir dali, na minha visão, não haveria como você magicamente consertar esses problemas estruturais, narrativos, de personagens.
Mas eles pioraram.
Pois é, e aí eu falei, eu não vou dar o meu dinheiro tão suadinho para uma empresa que está, ao meu ver, destratando uma obra que mora no coração de milhões de pessoas. É como eu vejo.
Entendi. Esse filme, ele tem, para mim, a sensação do final do Lost, que é um final que, quando eu vi, eu chorei, eu me emocionei e eu fiquei em negação para aceitar que tinha sido uma bosta fedorenta. Com o tempo, né, o luto, né, você tem a negação, a raiva, todos os estágios aí você aceita, até que você convive com aquilo. Eu vou aceitar com aquilo. É uma cicatriz que tu leva no seu coração. Esse filme foi a mesma coisa. Só que é o seguinte, ele ainda conseguiu essa primeira façanha, o emocional, só. Porque, assim, tem filme que nem isso consegue. O Solo, pra mim, nem isso ele conseguiu. Eu fiquei
Nossa,
vendo...
Nossa, puta, nem lembrava do Solo, cara.
Esse, pelo menos, eu fiquei emocionado ao ponto de eu ficar na dúvida se eu tinha achado uma bosta. E aí, depois, eu vi que é uma bosta. Então, assim, a gente gosta de Star Wars, inclusive, porque não é o melhor roteiro do mundo nem nada, mas ele tem um lance que, sei lá, né, conecta e tu gosta. Então, esse filme, apesar de ele ter 1 bilhão de incoerências e escrotidões, ele remete a várias coisas que mexem nesse emocional e tu, porra...
É porque falta aquilo que eu comentei no último programa, o George Lucas dando uma entrevista lá, acho que pro Charlie Rose, ele falou que a Disney, ela não entendeu o que é Star Wars, ela acha que é sabre de luz, é não sei o quê. Toda boa obra, a gente pode dissecar isso, tem um núcleo. E esse núcleo, ele é o que vai fazer você se conectar com aquela história debaixo de todas as outras camadas que são efeitos visuais, ação, coisas divertidas e tal, mas lá dentro tem que haver esse coração, vamos usar aqui, que você vai se conectar ou não. Então é por isso que Duro de Matar não é um filme sobre um cara dando tiro nos reféns, não sei o que, fugindo. É sobre um marido que falou merda pra esposa e foi pedir desculpas. Entendeu? São coisas que, meio que todo filme tem essa parada. O Senhor dos Anéis não é sobre o anel. Entendeu? O anel é uma desculpa pra você fazer toda uma alegoria em cima da irmandade, da broderagem, fazendo alegoria com a Segunda Guerra Mundial, com a primeira, né? Que o cara lutou. Então tem coisas muito. O ser humano, ele é muito simples em sua fiação. Todos os filmes, se você for pegar o grande apanhado.
Acho fabuloso, Afonso, deixa eu te interromper aqui. Porque a gente entrou em 2020, esse aqui é o primeiro, o segundo episódio do ano. E a meta do Afonso, eu tenho certeza, que é terminar um episódio sem ter assistido o filme e ter razão.
Eu ia falar o seguinte, o Diogo é um cara que gosta de músicas românticas e tal. Existe tema mais comum na música terrena do que o amor?
É.
Não tem, certo?
Certo.
Então, assim, é a mesma coisa, só que dita de maneiras diferentes. Mas ninguém está reinventando a roda. Você não consegue reinventar o amor. Você pode contá-lo de maneiras diferentes, aqui, assim, mas a essência é o que você vai se conectar com aquela música, com aquela obra, etc. É isso que falta, dentre vários outros probleminhas. É o princípio do problema do que a Disney está fazendo.
Falta amor, é isso.
Em certo momento do filme, a gente descobre que os Star Destroyers agora têm o canhão da Estrela da Morte.
Ué? Olha aí.
Ou seja, a nave do Star Destroyer agora tem o poder, e isso acontece porque a gente vê no filme, ela tá com laser no planeta e explode o planeta.
Mas deixa eu defender.
Vamos lá, calma aí. Peraí, não é de uma nave, não. É de naves que, a perder de vista, que saem da porra do chão. Levanta. Bluf.
Meu Deus.
Assim, é um exército inacreditável.
Até agora você não me disse nada que já não tenha acontecido em Star Wars. A gente tem esse mesmo fenômeno que aconteceu na segunda trilogia lá, quando eles fizeram os soldados clones em segredo, e o Obi-Wan vai lá e descobre que eles tinha sido mandado, um contrato tinha sido assinado para produção de um exército de soldados clones.
Não, não, mas é diferente.
O Obi-Wan vai lá, Diogo, olha o que você tá me falando, o Obi-Wan vai lá e descobre isso. Aqui, do nada, o Imperador que aparece, do nada, e ninguém se importa, nenhum personagem, nenhum, reagindo ao fato de que o Imperador voltou. É assim, ah, ele tá ali, beleza, a gente tem que matar, né, porque o cara tá lá.
Mas ele não morreu, mas quem disse que ele morreu? Olha só, o nego falar que o Darth Maul morreu, ok, tá, ok, porque o cara foi cortado ao meio. E ainda tem os boatos de que ele tá vivo aí como aranha, né. Beleza, tu fala assim, pô, acho que ele morreu, o cara foi cortado ao meio, acho que ele morreu. O Palpatine só caiu. E a gente sabe que em Star Wars, quem cai não morre.
Quem cai não morre. No final do filme, agora virou Ben Solo. No final, ele cai no buraco e volta.
Surprise, motherfucker.
Vocês estão apenas na superfície. É justamente no fundo desse poço que reside o problema de você trazer o Palpatine. Ressuscitar o Palpatine automaticamente anula todo o peso da redenção do Darth Vader.
Sim. Total.
O Darth Vader, ele só pôde se redimir quando ele mata o responsável pela sua queda. Quando você volta com esse cara, quando você volta com a Nova Ordem, ou seja, sim, tudo que os rebeldes fizeram na trilogia original não serviu pra nada. Porque essa nova frota dos malvadões, vamos botar assim, ela é tão poderosa praticamente quanto o Império. Sim. Então assim, não adiantou nada.
É, até mais, né? É até mais, até mais. É
até mais.
Que bom que vocês não estavam no cinema pra ouvir o final da batalha Rey e Palpatine. Ele falando, I am all the Sith. E ela, I am all the Jedi.
Oh, não!
Isso é a fórmula do Star Wars. O Star Wars é pautado na porra dos fantasminhas que ajuda a galera.
Eu também acho. Eu não vejo problema nisso, não.
O Luke tá na navezinha, ele tá tentando acertar o buraco. E aí vem o Ben, que a nave fala assim...
Use the Force, Luke.
Puta, é isso aí, cara. Ele não era, naquele momento, hábil com a manipulação da força, como ele era no final, a ponto de ver o Ben Kenobi. E até fica ele escroto no vídeo, ele vê o Ben Kenobi flutuando no espaço do lado.
Na verdade, é o seguinte, aí citando Han Solo na Ascensão, eu não sei se foi na Ascensão ou no Último Jedi, ele fala pro Finn lá, não é assim que a força funciona. A Disney, ela claramente não sabe como a força funciona. Né? Desde a Leia voando no espaço, e ela não sabe como é que a viagem no espaço funciona, porque resolveu quebrar também um monte de coisa, falando que você pode destruir as coisas usando viagem interplanetária. Mas assim, a força, ela tem suas limitações, e é justamente das limitações...
Não tem mais.
É justamente, Diogo, das limitações de um superpoder ou de um super personagem que você extrai o mais interessante dele. É assim que você faz grandes personagens. Essas pessoas, elas têm que ter falhas. Então quando você desfaz, você fala assim, cara, o fantasma, ele pode levantar pedra, ele pode tirar a nave da água.
Mas isso acontece?
Acontece. O fantasma do Luke tira a sua X-Wing de dentro do mar. Diogo, você lembra no Senhor dos Anéis, quando o Aragorn vai lá pedir ajuda pros fantasmas, pra derrotar o... Pois é. Por que aquilo foi uma merda? Porque no livro, os fantasmas, eles ajudam assustando o exército dos orcs, né? Influenciando de forma macabra e tal. O Peter Jackson, no último Senhor dos Anéis, ele faz com que os fantasmas tenham como interagir com o mundo físico. Se isso fosse possível, acabou o mundo. Os fantasmas conseguem encostar, levantar coisa, matar os outros. Fudeu! Então assim, se os fantasmas Sith e os fantasmas Jedi são capazes de alterar o mundo dessa forma, você tá quebrando um monte de coisa que lá atrás poderia ter sido resolvido por conta disso.
É, e não é só isso não, Diogo. Tem outra coisa que é assim, bem mais simples até. Para que a pessoa vire um fantasminha é um exercício muito foda que poucos Jedi sabem fazer.
Exato.
Tipo, o problema é que todo mundo volta. Aí eu concordo com o Afonso. E aí o que a Disney faz ainda concordando com o Afonso? A Disney zoa tanto a força que você consegue transmitir objetos agora através da força.
Olha.
Literalmente. Literalmente, Diogo. Duas pessoas estão batalhando em lugares diferentes e aí tá o Kylo Ren em um lado, a Rey no outro. Aí eles se comunicam pela mente e o Kylo Ren fala, pô, tô fudido aqui. E a Rey entrega, Diogo, um sabre de luz com a força, que ela tá em outro lugar com o cara, velho.
Pois é.
Não, cara, não dá. vocês estão fazendo um puta serviço de merda, tá? Porque a única coisa que eu tenho vontade é de ir pro cinema agora, porque eu acho que vocês estão mentindo.
Está piorando.
Eu não tô defendendo, não. Eu não estou defendendo, eu só tô explicando, tá? O que...
Pode defender se quiser, ué. Aqui é livre.
Não, eu não quero defender essa merda, mas olha só. Esse final aí tá explicando, porque é o seguinte, o Palpatine, ele diz que ele era todos os Sith. Todos os Sith, ele é tipo... Ele é o diabo, sabe qual é? Ele é o demôniozinho, ele tem várias formas. Então ele era o Snoke, ele era o Darth Vader, ele era não sei o que, ele era todo mundo. Então assim, ele personifica o mal. E aí no final ele fala assim, eu sou todos os Sith. E é como se ele tivesse o poder de todos... É como se todos os espíritos do Sith estivessem reunidos nele. E aí a Rey vem falar, e eu sou todos os espíritos do Jedi que se reuniram em mim e enfiaram essa porra dessa espada.
É o Legião. Mas olha só, deixa eu até fazer a defesa aqui. Porque faz muito sentido o Palpatine falar I am all the Siths. Because aí, eu ia falar inglês, meu inglês é incrível.
Agora, fala inglês. Eu apoio você falar inglês o resto da explicação.
Sônia Braga.
Sônia Braga.
Sônia Braga. Puta que o pariu.
Olha aí, Beto, o que é o Sônia Braga, Beto?
Sônia Braga, senhoras e senhores, é aquele momento, é a pegadinha do Matando Robô Gigante. Quando alguém menciona o nome dessa atriz maravilhosa que temos aí, internacional, todos na mesa têm que dizer, o último a dizer, paga uma prendinha, uma pegadinha de Di Braguinha.
Olha aí.
Olha que legal,
posso fazer
cara.
Uma sugestão? Posso fazer uma sugestão? eu quero que o Diogo defenda Star Wars, tá? Esse novo aí, com a melhor obra Star Wars de todas, em inglês, imitando o Palpatine.
Excelente!
Vamos lá, valendo!
Well...
É o italiano agora.
Well, it's obviously that the time the Palpatine talks about to be all the Siths, they are talking about the influence all the evil persons in the world. The most motivation of evil,
because I'm evil,
is beside or behind all characters, all evil characters, because he have all the power.
Mas pra mim, fica claro que é o seguinte. O primeiro filme veio o J.J., fez lá o negócio. Veio lá o Rian Johnson, fez um outro filme que parece que tá brigando com o primeiro filme. E esse daí, ele tá brigando com o segundo filme. É um brigando com o outro. É uma guerra dos dois. Quando você fala que a Disney tá completamente perdida, não é que esteja... Talvez esteja, mas assim, não, me parece mais que são dois caminhos distintos, diferentes, brigando. E os dois juntos ficam uma bosta. Por que eu tô te falando isso? Aí o Afonso, eu sei que não vai concordar. Talvez não concorde. Mas eu acho o Rian Johnson muito melhor cineasta do que o J.J. Eu acho que ele constrói o ritmo do filme muito melhor. O filme dele tem... emociona mais, não só esse filme, outros filmes dele, mas ele visualmente os filmes dele são melhores. Ele sabe concluir, eu sempre falei, o J.J. não sabe concluir a obra, ele não sabe o que fazer no final do filme, ele gosta de criar o mistério, né? Quando ele tem que contar, ai meu Deus, ele não sabe o que fazer. O J.J. pode reparar, ele não tem senso de momentum, sabe? Quando o filme tá, pá, sabe? Que nem eu falei de Avengers aqui.
Cara, mas o Rian Johnson não tem um currículo suficiente pra... A coisa mais famosa que o Rian Johnson fez foi Looper.
Well, that sucks.
Olha só.
Eu sei. Eu não estou julgando também. Eu não estou julgando o trabalho de roteiro. Estou julgando o trabalho de direção, tá?
Mas então, ele não tem uma direção que dê um currículo.
Mesmo que você analise só os Star Wars que eles dois fizeram, eu acho ele melhor, cinematograficamente falando, eu acho ele muito melhor do que o J.J. Por buscar mais inovação, por ter mais momentum, por ter uma melhor. Enfim, eu gostei como um todo. Só que a impressão que eu tenho é, pra esse treco dar certo, ou deixava na mão do J.J. o tempo inteiro, ou deixava na mão do Rian Johnson o tempo inteiro.
Exato. Tem que ter coerência, tem que ter um plano, uma linha.
Mas isso aconteceu na trilogia original, gente. O George Lucas não dirigiu todos os filmes e funcionou.
Não, mas o George Lucas estava segurando ali com um cabo de aço ali a parada.
A gente falou isso do Mandaloriano, gente. O nosso amigo Favreau, ele não está dirigindo os episódios. Ele escreve e ele tá lá na produção executiva. E quem tá dirigindo dirigindo são diretoras e diretores. Inclusive aquela Bryce Dallas Howard, filha do Ron Howard. Agora, tem que ter uma pessoa. É muito o papel que o Steven Spielberg, aí usando referências grandiosas, o Spielberg fez muito isso com vários filmes dos anos 80 e 90. Ele não estava na direção, mas ele está ali dando uma, entre aspas, direção criativa. Tem que ter uma coesão. Kiko, eu tenho uma pergunta pra vocês aqui, por favor. Me disseram que a Rey, entregando evidentemente o final, a Rey, ela é filha do Palpatine.
Não, God, please, não!
Ela não é só filha do Palpatine. O Luke e a Leia já sabiam que ela era filha do Palpatine. Isso é que é pior.
Eles já sabiam?
Eles já sabiam. Eles estavam escondendo, segurando o segredo pra não... Vai tomar no cu, cara. Como assim?
Que cuzões. Logo eles. Logo os
logo
dois.
Logo eles, né? Um dos indicadores nesse filme de que ela é, entre aspas, filha do Palpatine, é que, dado momento, ela solta os raios dos dedos.
Essa cena, eu, por acaso, eu gosto, porque, assim, nesse ponto, eu ainda tava alimentando esperança pelo filme. Porque, só pra explicar pra vocês, é uma hora que o Chewbacca é capturado, e aí o Chewbacca sai na nave, e a Rey para a porra da nave com poder. E aí, a nave sai voando com o Chewbacca, e ela para, no melhor estilo, sei lá, aquele jogo do Star Wars, né? Ela para a nave com o poder, tu, caralho! Foda! E aí vem o Kylo Ren, começa a puxar, aí ele empurra, ela puxa, e ela começa a ficar puta, sabe? Ah, porra, não sei o que é! E ela fica tão puta e sai a porra do raio da mão dela, tipo, sem querer, ela tá tão puta. E ela explode a nave e mata o Chewbacca. Tu, caralho!
Ela mata o Chewbacca?
Porra, é uma cena poderosa. Caralho, a mulher... E aí, depois dessa cena, ela tá meio... Ela tá puta, ela tá querendo ir atrás. E os caras, caralho, essa não é a Rey. Eu falei, caralho, a Rey tá caindo pro lado negro. Porra, assim, ela é legal. E aí, 5 minutos depois, aparece o caralho do Chewbacca em outra nave. Ah, não, outra nave. Ele tava em outra nave, que era igualzinha, sair pelo lado. Tu, caralho!
Só que aparece, assim, não tem uma tensão, não é? Tipo, que bom, você tá vivo, né? Não, eu tô preso. Caralho, velho! Como assim, velho? Merda!
A imitação do Roberto do Chewbacca.
E aí depois, cara, quando o Chewbacca chega na nave, eles param com a nave lá em cima, lá na estratosfera, não sei o quê. A Rey lá embaixo, olhando assim, gente, o Chewbacca tá lá em cima. Morreu não, hein? Morreu não, hein? Como é que ela não sentiu o cara do lado dele no deserto, sabe? Essas inconsistências maravilhosas de roteiro, assim.
Senhoras e senhores, estamos agora no momento final, na conclusão, no arco, no ato 3 da saga deste episódio maravilhoso, onde nós vamos resumir todo o drama, resolver os problemas e mostrar para onde os personagens foram, de que maneira eles ficaram quando acabou. Por isso que eu trago nesta persona da Estrela da Morte, Beto Duque Estrada, nosso planeta, né? Com canhões aí. Quantos robôs gigantes você dá de 0 a 5 robôs gigantes pra este filme que, acho eu, vocês estão denegrindo vaziamente?
Tá bom, cara, é assim, ó, além de tudo que a gente já tá aqui esse tempo todo falando, a gente pode dobrar isso e lembrar que o Paul Dameron agora tem o passado do Han Solo. Ele virou o Han Solo.
Ele virou o Han Solo?
Como assim? Ele é um contrabandista que é procurado na galáxia. A gente pode falar sobre a forma como resetam o C-3PO, que é ridículo também.
Não, peraí, não. Resetar o C-3PO é bom. O ruim foi trazer a memória dele de volta.
Cara, então, a jornada ali, porque quando ele apaga, fala assim, puta, ele vai se sacrificar, porque ele fez o cálculo da probabilidade. Aí, do nada, eles falam assim, ah, não, não vamos deixar assim, não. Opa, ele tá de volta aí, porque tinha um backup aqui.
Tinha um pendrive, né?
A gente pode falar do General Hux, que do nada é o informante dos rebeldes. Do nada. Ele era um general explorado aí em livros, explorado em quadrinhos, explorado em um monte de coisa. A gente pode falar de uma galera que aparece do nada, que são ex-Stormtroopers, que a força fez eles virarem pro lado dos rebeldes, sabe? Tipo, tem tanta coisa. E eu acho que, assim, além dessa desconstrução completa de uma coisa muito foda que foi montada, no final das contas, a resistência não ganha nada. Eles comemoram, assim.
Não ganha nada.
Porque, tipo, você fala assim, ah, cara, pô, eles ganharam. Não, eles ganharam daquela frota fantasma incrível do Sith lá. Agora, a primeira ordem tá aí no espaço. Ou seja, vai ser mais uma vez que eles vão virar o tabuleiro e todas as consequências que aconteceram aqui nessa trilogia não vão servir pra nada, porque a Ordem vai estar aí de novo.
O fato deles lutarem contra uma Horda que não estava presente e os rebeldes virem com uma massa de armas, um exército, um Orfeu inacreditável, é justamente pra que na próxima trilogia eles estejam em poucos números, poucos recursos, e porque é isso, cara, é a França na Segunda Guerra Mundial, é a Espanha na Segunda Guerra Mundial.
Mas o Diogo, o problema é que não é bem construído, é um exército que vem do nada contra um exército rebelde inacreditável, eles batalham, o rebelde vence, e a Primeira Ordem, que era o vilão mesmo, tá aí. Saca? Tipo assim, se você pega o primeiro livrinho lá que lançaram antes do Despertar da Força, você vê no livro, pô, como o Império tá perdido nos planetinhas. No próprio Mandaloriano você vê isso, como eles estão tentando entrar nas cidades, eles têm poder, mas não tem tanto poder, mas ainda tem uma estrutura sendo construída. Você consegue ver isso tudo. Nesse aqui, cara, você não vê nada, você só vê coisas ruins, e eu tô chutando, Gaveta, não sei se concorda comigo ou não, eu acho que a partir de agora a Rey está grávida.
Sim.
De Kylo Ren.
Sim, sim, existe uma teoria... A teoria da concepção pela força aí...
Não, mas peraí, calma, pera lá um pouquinho. Porque a concepção através da força já havia sido sugerida pelo Qui-Gon lá, e a mãe do, né, do Anakin no Ameaça Fantasma.
Isso que eu ia falar. E faz sentido, porque você vê depois, e isso que eu vou falar é canônico, aí até meio zoado, é o Imperador... que fertilizou várias mulheres através da força, a maioria deu errado.
É um poder Sith chamado estupro.
E assim, eu acho que o filme todo se resume quando o fantasminha do Han Solo aparece para o Ben, e o Ben se rende porque ele percebe que a mãe dele morreu de um jeito muito tosco, porque a Leia é tipo assim, vamos só tirar ela do filme. Foi isso, foi tipo assim, só tira ela do filme.
Não, vou ter que fazer uma defesa aí, porque é o seguinte, não é nem um fantasma, não é que necessariamente é um fantasminha do Han Solo, mas é tipo uma personificação dele, é como se fosse a consciência do Kylo Ren vendo ele ali. E dá pra ver muito claramente que quem devia estar naquela cena ali era a Leia, só que a atriz morreu. Então eles, como a atriz morreu, eles botaram o Harrison Ford ali. E o Harrison Ford, mas dá pra ver que é um step, assim.
Sim, mas era pra ser alguém que sabe usar a força e ficar meio fantasminha. Mas aí aparece o Han Solo, e eu acho que essa cena pra mim resume o quão merda o filme é. O Kylo Ren vira pro Han Solo e fala assim, Father. E o Han Solo responde, I know.
Forget it, I quit. I can't do this anymore, man.
Ai.
Velho,
ai,
vai tomar,
gente,
no cu.
Vai tomar no cu.
Vai tomar no cu.
Caralho, vocês estão de sacanagem. Isso é mentira,
puta,
cara.
Que pariu.
Não, tá bom, Roberto. Puta que pariu.
Sabe o que que parece vocês contando? Sem sacanagem. O Diogo vai entrar comigo. Parece o roteiro do Spaceballs. O clássico do Mel Brooks. Como se tivesse uma sequência. Pra quem não sabe, é Spaceballs ou Deu a Louca. Como é que é? SOS tem um louco à solta no espaço, era o nome desse filme em português. É um filme do Mel Brooks sacaneando o Star Wars, maravilhoso. O roteiro que vocês falam pra gente aqui parece um negócio de uma sequência dos Spaceballs, assim.
Mas é nesse nível, cara, é muito triste. E pra concluir, tem os Cavaleiros de Ren.
Tão esperados os Cavaleiros de Ren.
Eles são os parças do Rei da Noite, Diogo. Eles não falam nada, eles não andam nada. Aí tem uma cena lá que dão uns loop lá de drone lá, mostrando eles em cima da pedra. De repente eles vão enfrentar o Kylo Ren, a Rey passa o sabre de luz lá pela força, ele mata todo mundo e toca o bar. É isso, morreu todo mundo, acabou. É assim.
Ele mata os Cavaleiros de Ren?
Mata, os caras não tem sabre nem nada não, os caras estão com arma. É tipo, é jagunço.
É tipo os brother do Neymar, assim, ah, o Neymar parou de jogar bola e agora não quer mais sustentar a galera. Os caras, porra, então vamos te pegar. Ele vai dar um tapinha na cara de cada um e tchau. É isso. Sabe qual é? É uma merda, é uma merda. Então assim, cara, eu acho que a gente conseguiu resumir tudo. Acho que a não crença do Diogo em tudo que falamos aqui define que essa, pra mim, é a pior obra de Star Wars já feita. Realmente, eu acho muito ruim. Eu achei que pode não ser o filme mais mal dirigido, mais mal roteirizado, eu acho que é. Mas pode não ser o mais mal dirigido, os efeitos especiais, pode não ser nada disso. Mas ele é o que desconstrói, ele é o que sacaneia, ele é o que bagunça, ele é o que zoa, ele é o que destrói em tudo aquilo que a gente amava. Então, pra mim, é... Velho...
Por favor, Beto, por favor, todo mundo tá esperando essa nota aí. Faz um tempo,
não,
hein?
Não, eu não vou. Sabe por quê?
Não, você vai. Você precisa. A gente precisa ouvir, Beto.
Não vou.
O universo está em silêncio.
Exato.
Esperando você.
Nem essa nota esse filme merece.
A primeira nota abaixo de zero ele está dando.
A primeira nota abaixo de zero que Roberto Estrada dá no MRG.
Caraca, é uma nota imensurável.
Olha aí, Anderson Gaveta, que antes uma estrela da morte, hoje o que? Um sabre de luz, magrinho, um sabre de luz.
Cara, eu tô mais pro Jabba, porque eu tô murcho, né, assim.
Não, mas você tá indo caminhando para a luz ali do sabre, e aí de 0 a 5 robôs gigantes, quantos você dá para Star Wars e a Ascensão Skywalker?
É, eu não vou ficar me repetindo muito aqui. Não, a gente já falou muito mal do filme. É, eu não vou. Como eu falei, eu não acho que é a pior coisa que eu já vi. Esse filme ele é a definição da decepção pra mim. Mais do que a definição da decepção.
Minha mãe diz que sou eu.
Eu acho que mais que um todo, e aí o Afonso vai ficar todo felizinho, ele vai englobar essa trilogia toda, que ele, pra mim, ele representa oportunidades desperdiçadas. Esse filme, ele é, assim, essa trilogia toda como um todo, ela é uma oportunidade desperdiçada. Eu lembro da empolgação que a gente teve quando a Disney comprou e falou, vamos fazer a nova trilogia. A gente, cara, quantos diretores fodas tem, imagina o que a gente pode fazer hoje, tiraram finalmente da mão do George Lucas dirigindo, olha, cara, o céu é o limite, cara, e sabe, assim, é triste, porque é uma oportunidade desperdiçada.
É exatamente o que o Obi-Wan diz para Anakin quando viu trair o movimento. É o que nós gritamos para a Disney. You are supposed to be the chosen one.
You are the chosen one! It was said that you would destroy this Sith, not join them!
Vocês eram supostamente os escolhidos para cuidar dessa criança. E olha o que vocês fizeram. Look! I loved you, Disney. I loved you.
Eu vou te dizer que os dois filmes anteriores ainda era o Anakin decaindo ali. Esse filme é o Anakin afundando na lava. É tipo, ferro, acabou. Acabou, ok, derreteu, daí é Darth Vader mesmo. Mas assim, existem, pra mim, ainda, depois do Last Jedi, que eu gosto, ok, eu acho que tava desconexo. Eu acho que, nesse caso, o J.J. tinha que abrir um pouco a mão e seguir o meio do caminho ali, tentar agregar. Não, ele foi tentar brigar com o cara, por mil motivos, assim. Tem aquela cena que é patética, que a gente nem falou aqui, que é a Rey joga o sabre de luz fora e aparece o espíritozinho do Luke Skywalker pegando o sabre de luz. A espada Jedi não é pra ser tratada de maneira assim tão displicente. Era o J.J. falando na tela, cara. Cara, esse era um dos vários momentos do filme que eu tava dando aquele riso daquele High the Pain, sabe? Eu tava rindo tenso assim.
Cara, você pode ver esse episódio desse podcast de duas maneiras. Acreditando no que o Beto e o Gaveta estão falando. E a mais legal é achando que tudo que eles estão dizendo é mentira mesmo.
Liar! A oportunidade desperdiçada até em pequenas coisas. Vou te dizer, no segundo filme, no Last Jedi, tem uma batalha lá, e a Rey e o Kylo Ren, e ela perde o sabre de luz. O sabre de luz quebra, despedaça, né? E ela, tanto que no final ela resolve lá o problema só com a força. Aí tu pensa, porra, e a Rey agora vai estudar os livros Jedi. O que ela vai fazer? O que ela tem que fazer? Com que todo Jedi tem que fazer, caralho? Tem que fazer um sabre de luz novo, não é?
Aham.
Uhum. Não. Agora vamos mostrar um histórico que a Leia treinou com o Luke, e você agora vai pegar o sabre de luz genérico azul da Leia. Caralho, pra no final do filme, a última cena do filme, me aparece a Rey, e aí ela mostra que ela tem um sabre de luz dela. E é maneiríssimo o sabre de luz dela, porque é amarelo, dá a entender que é aquele sabre de luz bastão, que faz todo sentido, que no início ela lutava com bastão, tu fala, caralho, esse é o filme pra ela lutar com bastão de luz e sabe, Darth Maul, só que puta, essa é... Não. No final, a última cena, ela mostra lá um sabre de luz amarelo e acabou. Caralho, por que essa porra não tá desde o início? Tem que botar sabre de luz... Ah, cara... Assim, são muitas oportunidades perdidas, são muitos atores bons perdidos, o Adam Driver é excelente, a Daisy Ridley é excelente. Decepção, eu vou dar... robô e meio.
You're with him! You brought him here to kill me!
Robô e meio. É, meus amigos, olha...
Deixa eu só resumir aqui. Eu acho que tudo, esse caminho foi destinado, foi profetizado quando ignoraram o verdadeiro herói desta nova saga, que foi muito mal falado há anos atrás, que foi o real salvador, chamado Jar Jar Binks.
Mr. Code Jar Jar Binks, Mr. Your Humble Servant.
Quando era pra ter existido as aventuras de Jar Jar Binks, e isso foi escondido embaixo dos panos.
É, Didi.
Era só pra ter investido nisso aí. E era sucesso hoje em dia.
Nós éramos felizes e não sabíamos, Didi Braguinha.
É porque, mas, ô, Didi, isso daí também tá no filme. O Jar Jar aparece, ele é decapitado no filme. Já é, ele é captado no filme. Não é, Beto?
É, o Jajá aparece.
Agora eu preciso ver. Peraí.
O Jajar Binks é decapitado no filme.
Falaram que o céu era o limite, então decapita essa boca. Caralho, gente. I have you.